estúdios, o senhor Gabriel do Vale, provedor da Santa Casa de Bandeirantes. Vários assuntos, né? Um deles que nós queremos falar é sobre um pedido que o próprio Gabriel fez, acho que hoje, não sei se esses dias foi feito com a secretaria, com o secretário municipal de saúde, o Wanderson de Oliveira, também outros, né? Outros secretários, a questão da abertura de UTIs Covid-19. Gabriel, e como que está essa situação? Prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Muito bom dia Sandro, bom dia amigos, ouvintes da Rádio Iara. É um prazer falar com a comunidade, falar da Santa Casa, né? É uma entidade, um hospital tão importante, né? Que atende não só Bandeirantes, mas como toda a região. É, em relação agora à enfermaria Covid, nós tivemos aí já há algum tempo lá em Curitiba, já havia preocupação com essa nova onda, né? Com essa variante Omicron, também agora com a gripe, né? H2N3, e a preocupação muito grande se havia necessidade ou não de colocar leitos de enfermaria e talvez até de UTI. É, e nós nos colocamos à disposição, né? Já foi o mês passado, nós tivemos lá com um lançamento de um projeto da Copel de energia para as entidades filantrópicas. Então nós já nos colocamos à disposição naquela época. E ontem implantamos a enfermaria Covid na Santa Casa, mas quando começou a aparecer os pacientes na tela, Sandro, juntamente ali com a Priscila, o William também, a Priscila é a enfermeira-chefe da Santa Casa, o William é o fisioterapeuta-chefe também, nós estávamos ali com o Dr. Walter Giovannini, né, nosso diretor clínico, nosso diretor técnico, Dr. Fábio Oscar, e vimos a necessidade de implantar a UTI também. Por quê? Aqueles pacientes que já estavam aparecendo na tela, né, da central de leitos, eram pacientes que possíveis para de uma evolução para UTI. Eram pacientes que já estavam usando a máscara AVNI, pacientes acima de 70 anos. Então você traria esse paciente para Santa Casa, para a enfermaria, e de repente você teria que mandar esse paciente para outro lado, outro lugar, para uma UTI, dificultando também a vida, né, do SAMU, e também criando uma situação bem complicada para o paciente, né? Todo o transporte, o paciente sofre, judia do paciente, você tem que mexer para cá, mexer para lá, mesmo tendo as condições, dentro das condições para o transporte ideal, né? Com oxigênio e tal, mas judia do paciente, nesse momento principalmente, que a Covid, ela judia muito do paciente quando está nessa, principalmente nesta situação. Então, ontem ligamos para o Vinícius Filipac e nos colocamos à disposição, também a Eliane, que é chefe da 18ª. Olha, nós estamos aqui colocando neste momento também mais 5 leitos de UTI, já de momento a necessidade era tanta que já no momento já nos retornaram, falou, então pode implantar, já que nós fizemos aquela reforma na parte de cima da Santa Casa ali, para atender aí a população no Covid, né? Que foi aquele dinheiro, parte daquele dinheiro que o prefeito Jaels também liberou, 184 mil reais, se não me engano, para fazer a reforma da UTI de cima da Covid. Então, aproveitando, você vê, os investimentos que são feitos, né, na Santa Casa, são todos investimentos que vai beneficiar a população diretamente, né? Na Santa Casa, não, todo o dinheiro que entra, todo contabilizado, tudo certinho, já vai diretamente, com muita responsabilidade, né? Já vai diretamente para atender a toda a população. E a implantação da enfermaria Covid e também da UTI Covid aqui em Bandeirantes, ela vem de encontro à necessidade da própria comunidade, porque você tem alguém da família que vai precisar de uma enfermaria Covid, como estava agora até ontem, e você tem que transportar esse paciente para outro lado, é um desespero, uma insegurança, a família sofre, porque você vê que a pessoa não está tão mal, mas você vê que a pessoa tem que ir lá para Arapongas e vai Porã, sei lá para onde, até que estava indo longe, né? Então fica uma situação constrangedora e preocupa toda a comunidade, e também da mesma maneira aquele paciente que precisa de um UTI. Então, só que para implantar, Sandro, um trabalho dentro desse da Santa Casa é muito complexo. Você tem que preparar um outro setor, você tem que contratar pessoas, a equipe tem que aceitar, você tem que estar muito bem afinado com a equipe, com os médicos, né? E hoje, graças a Deus, a comunicação minha com toda a equipe está muito boa. o ambiente dentro da Santa Casa em relação com a equipe está excelente, os médicos, nós temos médicos hoje maravilhosos trabalhando dentro da Santa Casa, profissionais, né, responsáveis e que querem ajudar também a população, porque não é fácil para o médico, já está assumindo um setor ali, vai ter que assumir outro setor, né? A responsabilidade aumenta, é vida em jogo. Então, olha, eu vou te contar, se eu tenho uma gratidão e uma admiração enorme por todos que trabalham na Santa Casa, todos, desde o pessoal de limpeza, lavanderia, enfim, todos, farmácia, laboratório, eu admiro, cada dia que passa eu me torno mais fã desse pessoal e eu defendo muito esse pessoal, porque são o pessoal que está ali na raça e na vontade mesmo de ajudar o próximo.
Então, ficou então 20 leis de enfermaria e 5 UTIs, é isso?
Exatamente, já funcionando.
Já funcionando.
Hoje, com os respiradores, tudo certinho, com todos aqueles equipamentos, com toda a nossa estrutura hoje, que é maravilhosa dentro da Santa Casa.
Certo, porque já foi desativado agora no final do ano, por causa caiu bem, né, o Gabriel, os números da Covid, né?
Nós desativamos ali em novembro.
Novembro?
Em novembro foi desativado a UTI, nós tínhamos na época 10 leitos de UTI e 20 de enfermaria, né? Foi desativado, passando dezembro, agora até agora janeiro. Só que vai um detalhe também, olha que coisa interessante, né? Às vezes as pessoas, a gente fala em dinheiro na Santa Casa, vai muito dinheiro na área da saúde. Porque é tudo muito caro na área da saúde.
Ainda mais agora, né?
Ainda mais agora. Você veja bem, nós começamos a atender a partir de ontem a UTI, a enfermaria Covid. Só que a Santa Casa ela vai começar a receber a partir do dia 1º de fevereiro.
Certo.
Porque não tem como o Estado fazer um contrato com a Santa Casa para começar. Então nós vamos passar aí de todos até o dia 31 sem ganhar nada.
Com recurso próprio.
Com recurso próprio da Santa Casa. Como foi agora em dezembro. Nós temos 278 AIHs, quer dizer, internamentos. Nós recebemos do Estado por 278 internamentos. Em dezembro, nós atendemos 393 internamentos. 115 pessoas em dezembro foram internadas na Santa Casa, sem a Santa Casa receber nenhum recurso. Vamos tentar fazer um processinho, né, conversar com o pessoal, vamos ver se a gente consegue receber, porque a situação está muito complicada, né? Tudo hoje é muito caro na área da saúde, absurdamente caro. Eu tive no começo de dezembro lá em Curitiba, com o governador, com o Romanelli, com o Beto Preto e também com o presidente, né, da Copel. Depois à tarde nós tivemos uma reunião no gabinete lá do Beto Preto, né, nosso secretário da saúde. Nós estávamos ali, até o Elton da farmácia estava comigo, nós estávamos ali em média de uns 15, né, representantes de hospitais e entidades. O único que estava ali, que as contas estão em dia, estavam em dia, é a Santa Casa. Hoje nós estamos com as nossas contas absolutamente em dia, né? A Santa Casa não deve um centavo. E a gente tem que tomar um cuidado danado para que não entre no negativo, né? Então, quer dizer, você hoje, nós não podemos, por exemplo, pintar a Santa Casa. Tá? Hoje eu mandei fazer um projeto para reforma de dois quartos ali particulares, porque a gente perde alguns pacientes ainda em particular, porque onde a gente poderia estar ganhando alguma coisa ali, a gente perde por quê? Porque os quartos, os apartamentos não são adequados. Então, fizemos um projetinho, mas não posso reformar. Porque você não pode gastar, é muito imprevisível, né? Então, hoje, infelizmente, tudo que entra é muito bem direcionado, muito bem aplicado, com muita responsabilidade, né? Hoje nós temos uma Santa Casa enxuta, nós não temos nem administrador, né? Eu estou fazendo o papel de provedor e também de administrador sem salário, não, é voluntário, não reclamo por isso e nunca reclamei, né? Eu acho que é uma missão e nós estamos trabalhando e é tão bom a gente ver a população ser respeitada, bem entendida. Eu faço questão de atender as pessoas ou por telefone, WhatsApp, pessoalmente. Eu atendo o dia inteiro, a noite inteira, e é gostoso isso, é bacana, é legal isso aí. Obviamente que muitas coisas a gente não consegue fazer, né? Nós temos os limites nós e tem também algumas especialidades que nós não temos hoje. Por exemplo, hoje nós não temos um médico para fazer ultrassom dentro da Santa Casa. Nós temos um ultrassom de última geração, certo? Maravilhoso, que foi o projeto do Rotary Club. Agradeço a todo o Rotary Club de Bandeirantes, em especial o senhor Paulo Bala. E também agora nós temos mais um projeto de 670 mil liberados em equipamentos, né? No qual vamos ser contemplados também por um ultrassom. Só que não existe o médico para fazer o trabalho, né? E dentro das especialidades também a Santa Casa não ganha para ter um profissional desta área. Nós temos um médico, Dr. Leone, que vem uma vez por semana fazer esse trabalho aqui na Santa Casa. Então nós temos o equipamento, só que nós não temos o profissional e não tem dinheiro para contratar o profissional, né? E bom, se eu for falar aqui tem tantas outras coisas, né? Mas é isso aí, Sandra, é uma luta, é o dia a dia da Santa Casa. É a luta nossa ali para atender com qualidade a população.
Bom, Gabriel, você falou sobre essa dificuldade. Como que está a situação do contrato vocês, Prefeitura Municipal de Bandeirantes? Eu ouvi um comentário que o pronto-socorro poderia fechar, por causa que não estava dando os recursos que tem entrado. Como que ficou essa situação?
O pronto-socorro nosso ali da Santa Casa, ele é diferente de outro pronto-socorro de outras cidades, né? Você pegar aqui uma cidade um pouco mais inferior da gente aí, você consegue trabalhar com um valor lá embaixo e tal, mas o custo nosso hoje ele é muito elevado, sabe? Porque nós trabalhamos aí, atendemos aí a média de 120, 130 pacientes por dia no pronto-socorro e também atendemos aí o porta aberta, né? Então nós estamos com dificuldade hoje de contratar médicos, não é qualquer médico que quer vir trabalhar no pronto-socorro hoje pro nosso volume, porque o médico ele tem a responsabilidade dele, né? A responsabilidade civil, e ele tem que atender com qualidade. E então o volume de atendimento hoje no pronto-socorro da Santa Casa ele é muito alto, então o nosso custo operacional é alto. E outra coisa, nós damos resolutividade no atendimento. Um paciente chega lá, ele tem medicamento à vontade, a gente não regula medicamento, nós damos todos os tratamentos possíveis, né, e imaginários, né, e não também regulamos internamentos, tanto é que nós recebemos por 278 internamentos e o mês passado nós fizemos 393 internamentos. Então o paciente chegou ali para ser atendido, no momento que ele vai ser atendido, ele tem todos os seus, tudo que ele precisa, ele está ali. Agora a questão do contrato, já faz alguns meses que nós estamos conversando, até agora nós não tivemos uma proposta oficialmente falando, tá? O contrato vence agora, dia 28 de fevereiro. Ele vence, até agora nós não tivemos uma resposta concreta, se vai fazer o contrato, se não vai fazer, como que pode ser, a gente fica preocupado porque nós temos um tempo também para resolver, nós temos que reunir com a diretoria. Eu não resolvo nada sozinho na Santa Casa, né? Então a gente resolve juntamente com a diretoria, e eu não sei o que é que a diretoria vai resolver também, só sei que hoje o que nós recebemos, infelizmente, não paga as contas, né? E nós trabalhamos é para pagar as contas, não é para ter lucro. Santa Casa não precisa ter lucro, mas as contas nós temos que pagar. Chega o boleto, chega o medicamento. Hoje nós tivemos aí, nesses dois últimos anos aí, o aumento em média aí de 150% no custo do medicamento. Teve alguns, obviamente, que foi muito mais que isso, né? Teve medicamento aí que subiu até 1000%, né? Mas nós tivemos também aí, por exemplo, antes pagava lá R$1.000 um plantão médico, né? Um plantão de 12 horas em Santa Casa. Hoje nós estamos com dificuldade de pagar R$1.500, porque já tem na região aí alguns hospitais, pronto-socorro, pagando R$1.800, e os médicos também exigem. Às vezes o médico deixa de ganhar R$1.500 na Santa Casa para ganhar R$1.000, por exemplo, numa cidade pequena, onde ele vai atender lá 20 pessoas, 15 pessoas, né? 4, 5 pessoas à noite aqui. Tem noites que a gente chega a atender até 50 pessoas durante a noite. Então, é uma dificuldade muito grande, não só isso, né? Não só questão de médico, aumentou o valor, não só mesmo também medicamentos que subiram muito. Quando eu peguei a Santa Casa em fevereiro, 2 anos atrás, nós pagamos 37 ou 38 mil reais de energia. Esse mês passado agora, a energia nós pagamos 69 mil reais, né? No mês, em dezembro, nós pagamos 87 mil reais de energia. Quer dizer, dobrou o preço também da energia. Enfim, tudo sobe. Se não tiver um reajuste, como é que nós vamos tocar? É para atender a própria população. Ninguém está com aumento do valor de repasse da Santa Casa que nós pedimos. Não é para poder a gente. Por exemplo, um aluguel do ano passado para cá subiu acho que 32%, se eu não me engano, um reajuste de aluguel. Mas nós vamos trabalhando, vamos ver o que vai vir para a gente, vamos ver o que é que vão mandar, a gente vai estudar, a gente vai sentar com a diretoria, eu vou expor os problemas, as situações, e a diretoria que vai decidir, né? A diretoria que vai decidir, eu não decido nada sozinho. Nós temos uma diretoria, lembrando que a base da nossa diretoria é a base da diretoria anterior, né? Tá ali o senhor Roberto Castanho, Reginaldo Portugal, né? O Willian Zinaga, tá ali várias pessoas que estão hoje, na diretoria, essa é a base da diretoria anterior.
Ô Gabriel, e até você tocou nesse assunto, e isso é um problema até anterior, né? Ainda é hoje, as pessoas estão encontrando no pronto-socorro refúgio para uma consulta, não? Quando se podia ser só esse negócio da urgência, emergência, que sempre foi batido nessa tecla?
A população, ela procura ajuda, certo? Ela procura ajuda. Ela, hoje, está muito difícil você encontrar um médico. Hoje, em Bandeirantes, depois das 5 horas da tarde, só resta o pronto-socorro do município. Nós temos aí outro hospital na cidade, mas não tem o profissional à disposição, né, ali da comunidade. E que é uma maneira que eles trabalham, e tudo bem, ninguém está criticando, pelo amor de Deus, né? E nós não temos outros profissionais que atendem em outro momento. A população, inclusive, que não tem condições de pagar uma consulta particular, onde é que vai? Vai no pronto-socorro do município, né? 5 horas, não tem mais atendimento na parte da prefeitura também. Final de semana, sábado e domingo, fecha tudo, não tem posto funcionando, não tem nada funcionando. Não tem nem o sentinela funcionando. Onde é que vai cair? Vai cair no pronto-socorro, obviamente. E depois das 5 horas da tarde, aquilo lota de gente. Os médicos, a Santa Casa não nega atendimento e nunca negou. Só que eu não posso chegar lá e botar uma faca no pescoço do médico e falar, lá, atende rápido. Um absurdo isso aí, né? Então os médicos, eles têm o tempo de atendimento deles. E também, ali no pronto-socorro, nós temos o evento que nós atendemos aí a parte de urgência e emergência. Ontem de manhã, se eu não me engano, ontem de manhã, foi encontrado um rapaz caiu de uma ponte. Ontem deu traumatismo craniano, derrame e tal. Um atendimento desse demanda muito tempo e estressa também ali as pessoas que estão trabalhando no pronto-socorro. Porque é uma preocupação muito grande, né? De repente chega ali uma pessoa infartada. Olha, Sandro, por exemplo, que em relação ao medicamento, nós somos o único hospital da região inteira que tem um medicamento que chama Actilize. É R$2.200 uma ampola. Quando chega uma pessoa infartada, é utilizado 2 ampolas dessa aí para tentar recuperar a pessoa, e funciona em muitos casos. Então nós não economizamos equipamento, nós não economizamos medicamento, né? Agora, tudo dentro de um limite também. Nós não temos condições hoje de colocar 2 médicos. Nós já estamos com uma grande dificuldade de pagar R$1.500 num plantão de 12 horas para o médico, né? Então nós não temos realmente condições de pagar 2 médicos. O certo seria 2 equipes ali no pronto-socorro. Mas como é que nós vamos fazer? Infelizmente nós não temos condições.
Ô Gabriel, vamos falar sobre o convênio da Santa Casa?
Vamos falar sobre o convênio da Santa Casa. Primeiro, em relação ao convênio, tá? O convênio, nós colocamos o convênio para a população poder ter um acesso com preço mais acessível a consultas, exames, cirurgias, né? Exames de laboratório, exames de imagem. Então, nós colocamos isso por quê? Porque a população, às vezes, principalmente essas pessoas que estão procurando o serviço do SUS, né? Ele não tem dinheiro, às vezes, para comprar, para pagar R$300 numa consulta, fazer uma cirurgia de 9, 10, 12 mil reais. Mas através do convênio da Santa Casa, nós fazemos aí a ponte, a ligação entre o paciente e o médico, e também aos exames. E hoje nós estamos, graças a Deus, aí muito contente. A população tem utilizado muito esse serviço, inclusive você também tem utilizado, né,
bastante, Sandra? Bastante.
E é muito fácil, não tem mensalidades, né? Não tem aquela mensalidade administrativa, a pessoa vai lá, o dinheiro que ele vai colocar lá é aquilo que ele vai utilizar nos exames, né? E um serviço que está sendo muito utilizado é a doutora Camila, a médica que nós colocamos à disposição lá na nossa clínica, né? No SDI, ali em frente à praça, na Santa Casa mesmo, né? Então a doutora Camila está atendendo das 8 horas da manhã às 11 ao meio-dia. E pelo convênio, o preço na consulta super acessível por apenas R$90. Então nós colocamos ali a doutora Camila. Foi devagarzinho, mas hoje ela já está atendendo bastante, e eu já estou sentindo a necessidade também de nós colocarmos um médico na parte da tarde para atender a população. Atende tanto o convênio da Santa Casa, atende particular e também atende a Unimed.
É clínica geral?
Ela é clínica geral, mas ela também passa pela enfermaria da Santa Casa durante 10 dias na semana, quer dizer, no mês. E ela é muito, muito, muito prestativa, uma excelente profissional. O povo está gostando muito dela. As pessoas que procuram o atendimento da doutora Camila ali no SDI, gosta muito. Ela atende ali de segunda a sexta, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Então, com preço super acessível. Mas o interessante é a pessoa ir ali no convênio da Santa Casa, marca a consulta na hora, já paga na hora no banco. No convênio ali, não mexe com dinheiro, é tudo depositado na conta da Santa Casa, tá? E já vai ali, já faz o serviço ali, já faz o atendimento com a doutora Camila, se for, de repente, tiver que fazer um exame de sangue, um exame de laboratório, né? E também uma tomografia e um raio-x, já faz tudo por ali. E é muito. E nós temos também na Santa Casa o serviço de fisioterapia, viu? Sandro William, né? Nosso fisioterapeuta-chefe, tá lá o Felipe. Então, precisou também de serviço de fisioterapia, pode procurar também a Santa Casa. Lembrando que nós, de Santa Casa, ela é um hospital filantrópico. E nós temos que também estar preocupado com a saúde da população em relação a diagnósticos, tá, Sandro? E eu, envolvido em toda essa questão de saúde com a população, e como eu estou direto dentro do pronto-socorro, dentro da Santa Casa, praticamente 24 horas por dia ali, né? O pessoal, a gente vai entendendo as necessidades da população. E eu conversando esses dias lá com o nosso corpo clínico, com vários médicos, eu notei assim que hoje, dentro da Santa Casa, tem muitos idosos internados na Santa Casa. E a gente fazendo uma pesquisa, qual o motivo, na realidade, desses idosos estarem sendo internados? Aumentou muito, né? E a gente vê que todos esses internamentos têm relação com a doença silenciosa que atinge toda a comunidade, né? Toda a família sempre tem alguém com problemas de diabetes e pressão alta. A diabetes é uma doença silenciosa e que ela vai causando outras comorbidades, né? Na pessoa, perca de visão, perca de membros, né? A pessoa perde braço, perde perna, infelizmente ela é uma doença terrível e ela dificulta muito o dia a dia da pessoa, né? Então, alimentação balanceada, enfim, e as pessoas não têm muito acesso a um tratamento correto desta doença. O que é que nós, conversando com os médicos da Santa Casa, decidimos fazer uma campanha em relação à diabetes e também à pressão alta. Então, para você que tem diabetes, para você que tem pressão alta, ou para você que tem alguém na família que tenha este problema, esta comorbidade, vou dar uma dica super interessante. Vá até ao nosso convênio da Santa Casa, ali fale com o Zito, a Marlene, a Tati, que fica ali, o escritório fica para baixo da farmácia do Tuca, da Sheila, ali pertinho da Santa Casa, né? E você vai fazer ali o seu cadastro, a sua inscrição. O paciente vai fazer, já vai receber um documento ali, que ele vai fazer exame de sangue na Santa Casa de graça, e os exames relacionados à diabetes e também à pressão alta. Então, esses exames relacionados a esta comorbidade de diabetes e pressão alta, ele vai fazer esse exame de graça, certo? Saindo o resultado do exame, ele vai passar pela doutora Camila. A doutora Camila vai fazer uma avaliação de como que esta pessoa está. De graça, tá? Sem pagar um centavo.
Até mesmo a avaliação.
Muitas pessoas com esta comorbidade não sabem, mas de repente esta doença pode estar afetando a visão. Conversamos com o Dr. Paulo, nosso oftalmologista lá da Santa Casa, que ele montou um consultório com equipamentos, tudo da Santa Casa, liberamos, está trabalhando, faz muitas cirurgias hoje relacionadas à parte de oftalmologia. O Dr. Paulo vai fazer aquele exame de fundo de olho. Então, por exemplo, a doutora Camila, se detectar que a pessoa está com algum problema de visão, com a diabetes muito avançada, alterada, vai indicar então o exame para o Dr. Paulo, e ele vai fazer um exame preventivo, né? Aquele exame de fundo de olho, tá? Tudo isso o paciente não vai pagar. Não vai pagar. Nós vamos fazer isso aí para quantas pessoas forem necessárias, tá? A partir deste momento, a pessoa precisou de uma continuação de um tratamento, vai voltar na doutora Camila e vai ser com preço bastante acessível. Aí depois nós não temos condições de fazer de graça, mas vai ser um valor onde a pessoa pode ter um acompanhamento mensal. E nós também, dentro da Santa Casa hoje, nós temos, que pode ser também, que vá acompanhar depois esta questão, o Bruno, nosso nutricionista da Santa Casa. Nós temos a Priscila, enfermeira também, que pode estar aí trabalhando, e também o William, fisioterapeuta, que também pode ser que uma pessoa dessa vá passar por uma avaliação. Então, pessoal, não é que a gente está tentando descobrir doença, não, pelo amor de Deus. Eu acho que o trabalho preventivo, né, ele é primordial para que a pessoa não venha a ter outros problemas, certo? Então, nós vamos ver o resultado dessas consultas, vamos fazer o diagnóstico, vamos assim, o médico profissional vai fazer o diagnóstico e nós vamos tentar, dentro deste diagnóstico, fazer um preço muito acessível para que a pessoa tenha um médico particular ali atendendo ela. É muito importante. Acho que a saúde da população em primeiro lugar.
Mas se essa pessoa não puder pagar o particular, também pode procurar um médico do INSS para fazer tratamento?
Então, Sandro, nós não queremos, de repente, tumultuar uma Secretaria de Saúde. Nós sabemos da dificuldade também do município que está em relação aos trabalhos, né? Hoje todo mundo, hoje o sistema público e o sistema privado também na área da saúde está todo tumultuado. Agora, se nós formos pensar nisso aí, a gente não faz nada. Quer dizer, nós temos que pensar na saúde da população e fazer a nossa parte, né? Mas eu acredito que a gente, nós vamos procurar atender estas pessoas. Nós temos vários profissionais que estão engajados também na causa social. Eu acho que nós podemos fazer isso aí, sabe? É muito importante. Não é só você tratar o doente. Eu acho que você tem que trabalhar em cima do preventivo. Eu acho isso muito humano, né? E também é uma oportunidade para os profissionais estar fazendo a sua parte também na área de filantropia dentro da comunidade. Eu me preocupo demais, a vida inteira a gente sempre se preocupou com isso. E nós queremos que realmente a população tenha qualidade. Agora eu vou levantar uma situação aqui, onde você não me perguntou, mas eu acho interessante, importante a gente falar sobre o pronto-socorro. Às vezes as pessoas falam, Gabriel, mas demora muito atendimento. Pessoal, infelizmente é assim, né? Ali tem um médico, tem uma equipe. Então, às vezes, as pessoas demoram, porque não é igual um PS, tá? Não é igual um pronto atendimento, ou igual um postinho de saúde, que as pessoas são atendidas pela ordem de chegada. Chegou lá o paciente, vai atender. Chegou o mais grave, vai passar na frente, é pronto-socorro. Chega um acidente, um AVC, vai passar na frente. Chegou uma pessoa, chegou uma mulher grávida, igual ontem, eu estava lá saindo do pronto-socorro, e vem uma mulher de encontro e me falou, Gabriel, ali a minha filha com 8 meses e meio de gravidez, está com muita dor. Eu peço desculpa, todo mundo está ali, conversa um pouco, e coloquei a pessoa para dentro. Como é que você vai deixar uma mulher grávida ali de 8 meses e meio? Numa fila de espera, infelizmente. Mas Sandra, a realidade, e a gente vai trabalhando em cima para que as pessoas sejam bem atendidas.
Tá certo. Parabéns, Gabriel, pelo seu trabalho. A Edna tá mandando aqui. Para marcar consulta, é só procurar o convênio da Santa Casa, né? E conversar com o Zito, com a Marlene lá.
Exatamente.
E com a Tati, né?
É isso? Tem lá o Zito, a Tati e a Marlene, que eles podem estar atendendo a população. Obviamente que eu acredito que vai ter muita gente procurando.
A questão do diabetes também, né?
Sobre
o convênio, para procurar fazer convênio também.
Nós vamos atender uma faixa de 30 a 40 pessoas por semana em cima desse trabalho aí, tá, Sam?
Tá certo. Então as pessoas têm interesse, já pode estar procurando vocês.
Exatamente. Lá. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que este atendimento para estes profissionais, tanto a doutora Camila quanto o doutor Paulo, ele não tem custo para a Santa Casa, tá? Eles nessa situação, eles são voluntários. Não, a pessoa fala, o Gabriel tá usando o dinheiro de um lugar para pôr. Não, pelo amor de Deus. Isso aí é um atendimento que eles se propuseram a fazer e, obviamente, né? Não vamos falar que ninguém é santo.
Sim.
Depois, no retorno, no tratamento, mesmo que seja um preço bastante excessivo, mas eles também vão ganhar. E eles entendem isso. Mas é isso que a gente coloca à disposição para que atenda a população, né?
Ok, Gabriel, algo mais você quer destacar?
Quero agradecer a Radiara, a sua disponibilidade, Sandro, e é muito importante esta conversa com a comunidade, onde a gente vem explicar aqui os trabalhos que a Santa Casa está desenvolvendo, né? Há uma grande parceria, agora liberamos um espaço muito grande também, um espaço onde nós reformamos ali, onde começou a UTI, atendimento da UTI Covid, naquela parte de baixo ali, para o projeto Sentinela. a gente percebia que o local onde estava é realmente um lugar muito bom, arejado e tal, mas as pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade, algumas pessoas, de chegar, era muito longe lá, né? E aqui na Santa Casa, naquela esquina ali, é um local bem no centro. Então a gente achou e oferecemos. E tanto é que o prefeito, né, em exercício, o prefeito Juba aceitou, o secretário da Saúde, o Wanderson, aceitou, a enfermeira, né, Eliane também aceitou, não, é legal e tal, e vamos colocar aqui. E a gente tem que ser parceiro. Eu acho que nós temos que ajudar o município, tem que ter uma contrapartida. E a gente tá, nós estamos todos no mesmo barco. E a população precisa da gente. A estrutura da Santa Casa hoje é uma estrutura muito grande, é uma estrutura boa. A Santa Casa hoje está com as finanças em dia. Né? Nós temos bons. Este ano, possivelmente, a gente vai ter boas. Bons projetos em andamento, juntamente com o Rotary Club. Então, eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a gente tem que partir para um entendimento. Resolver os problemas, porque quem é que é beneficiado? A população. Tudo para a população. O que importa é o resultado lá na ponta, é o resultado final. Então nós queremos mandar um abraço a toda a comunidade, agradecer aí o entendimento, né, as pessoas que procuram o serviço da Santa Casa. Estamos à disposição 24 horas por dia, né? Mais uma vez agradecer a nossa diretoria, agradecer a todo o nosso corpo clínico e em especial todos os colaboradores da Santa Casa. Mais um forte abraço e até uma próxima, se Deus quiser.